Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Bem-vindo, e nessa live nós vamos conversar sobre como você pode ter o seu sono 100% ou melhorar bastante o seu sono. O objetivo é justamente esse, como dormir melhor. Nós vamos ver o passo a passo daquelas questões que são embasadas em evidência científica para que você consiga dormir melhor. Para se conseguir um sono melhor, existe uma série de hábitos ao longo de todo o dia e não no desespero à noite que você deve tomar que vai te ajudar a conciliar o sono, ter um sono de qualidade, acordar descansado, aquele sono reparador, profundo, sem interrupções, sem ser aquele sono quebrado, que vai te deixar descansado para enfrentar o outro dia. Lembrando que o sono, ele é essencial e fundamental para o bem-estar da nossa saúde mental. O sono tem uma arquitetura, existe a arquitetura do sono. Já pensou quão estranho é que você passa um terço da sua vida dormindo? Pode parecer algo meio bizarro. Afinal, por que a natureza faria algo no qual você passa um terço de toda a sua vida dormindo? Você está mais vulnerável a ataque de predadores, você não está produzindo, você não está comendo, você não está se reproduzindo. Evolutivamente, não faz muito sentido. No entanto, nenhum animal na face da Terra hoje não dorme. Isso quer dizer e pode te levar a pensar e deduzir que esse tal de sono é realmente muitíssimo importante. Porque se não fosse importante, algum animal na natureza não dormiria. E, no entanto, não é realidade. Você dedica um terço de toda a sua vida a dormir. Por que isso acontece? Porque é extremamente importante para a saúde e manutenção do seu corpo e da sua mente. O sono é dividido nas seguintes fases e é importante que você compreenda como o sono funciona. Nós temos ciclos de 90 minutos ao longo de toda a noite. Cada ciclo de mais ou menos 90 minutos, ele passa por uma fase de sono profundo, vamos chamar isso de fase não REM 1, não REM 2 e não REM 3. São fases nas quais você vai aprofundando o seu sono. E aí você entra na fase REM, que é a fase que predomina principalmente os sonhos. Então, ao longo de toda a noite que você está dormindo, você atravessa essas fases. Sono não REM 1, sono não REM 2, sono não REM 3, entra na fase de sono REM e volta a repetir esse ciclo. Sono não REM 1, não REM 2, não REM 3, volta para a fase REM. E assim vai consecutivamente em ciclos de mais ou menos 90 minutos. Consideramos que um ser humano adulto dorme entre 7 e 9 horas à noite, isso quer dizer que você vai passar por mais ou menos aí cerca de 5 ciclos deste 90 minutos. Só que uma questão super interessante que você precisa compreender. Essa fase REM, ela começa a predominar na segunda metade da noite. Na primeira metade da noite que você está dormindo, predomina principalmente uma fase que se chama não REM. Não REM 1, não REM 2, não REM 3. E a partir da segunda metade da noite, a fase REM começa a ser proporcionalmente maior e mais profunda. E é extremamente importante a fase REM adequada para que você consiga manter a saúde da sua mente, do seu cérebro intacto. Não é à toa que em episódios de mania, por exemplo, ocorre uma redução da necessidade de sono. E quando ocorre essa redução da necessidade do sono, que seria dormir menos de 6, 5 horas, 3 horas, 4 horas por noite e não sentir falta do sono no outro dia, continuar acelerado, continuar ativo, leva a pessoa a gradualmente chegar na psicose ou aumentar um risco de psicose, porque o cérebro começa a quebrar com a realidade se você não dorme adequadamente. Isso é extremamente importante. Veja só, antigamente foi tentado bater o recorde mundial de ficar sem dormir. E o que acontecia com essas pessoas que ficavam várias noites sem dormir? Sendo que o recorde que foi realmente gravado, comprovado, é cerca de 11 dias sem dormir. A pessoa ia gradualmente perdendo contato com a realidade, psicotizando. Por quê? Porque ela não tinha a quantidade adequada de sono REM ao longo da sua noite. O sono REM, ele funciona como um regulador emocional. Pensa que essa importância do seu sono, é por isso que a natureza, a evolução, não retirou o sono até o momento. Processos importantes ocorrem ao longo do seu sono. Sono não é um processo passivo, e sim um processo ativo, extremamente importante para manter a saúde do seu corpo, a saúde do seu cérebro intacta, sendo que a fase REM é excepcionalmente importante para sua regulação emocional. Uma das coisas que o sono REM faz ao longo da noite é tirar excessos emocionais de experiências que você viveu ao longo do seu dia. O que que isso quer dizer? É na fase REM que a gente desacopla experiências emocionais daquilo que a gente viveu. Sabe alguém que faz tempestade em copo d'água por pequenas coisas? Provavelmente não está dormindo bem, não está tendo a quantidade adequada de sono REM ao longo da sua noite. Porque é durante o sono REM que o cérebro rearranja aquelas experiências que ele viveu e fala: olha, isso não é tão importante assim. Não precisa ficar tão emocionado, tão sensível, tão ofendido com essa questão que aconteceu ao longo do seu dia. Vamos desacoplar o sentimento dessa experiência que você viveu, daquele vizinho que falou mal de você, daquela fechada que você tomou no trânsito. Se a pessoa não tem sono REM suficiente ao longo da noite, o que começa a acontecer no outro dia, ela ficar cada vez mais impulsiva, dificuldade em adiar gratificação, ou seja, eu quero tudo agora, e uma tomada de decisão prejudicada. Ela não consegue regular os seus impulsos e as suas emoções adequadamente. Tudo isso acontece se você não dormir corretamente ao longo da noite e principalmente se você não tem a fase REM do seu sono adequada. Mas como dormir melhor? Essa é a pergunta das últimas décadas. Esse é o grande desafio do nosso século. Nós estamos sacrificando em nossa sociedade o nosso sono. O sono passou a ser opcional. O sono passou a ser aquilo que eu mexo com ele, dependendo de como foi meu dia. Ah, não consegui terminar meu trabalho? Deixa eu ficar umas horas a mais aqui e sacrificar o meu sono para produzir mais. Ah, eu fiquei muito estressado ao longo do dia com o meu trabalho? Deixa eu ficar assistindo essa série para relaxar, porque eu mereço uma alta indulgência. E assim vamos sacrificando o nosso sono como se ele fosse algo de menor importância e pudesse sim ser sacrificado e não priorizado. O que nós vamos ver, e eu espero que você veja isso, é: o sono é a prioridade número um daquela pessoa que quer ter saúde emocional e física. O sono precisa ser prioridade na sua vida, caso você queira ter saúde mental, saúde emocional adequada e também física. Porque, principalmente, uma simplificação que você pode pegar é: na fase não REM do sono, estamos restaurando a nossa parte física. Não é só isso, não. E na fase REM, estamos restaurando a nossa saúde emocional. Esse é um excesso de simplificação de todo esse processo ativo que está ocorrendo durante o sono. Mas é uma simplificação que funciona, pelo menos, de forma didática para você aprender a importância que o sono tem na sua vida. Primeira lição: faça do sono uma prioridade na sua vida. E você vai tomar vários hábitos e comportamentos ao longo do dia que vai te levar a dormir melhor. Primeiro desses hábitos e o mais importante de todos, regularidade na hora de dormir. Isso é extremamente importante. Muita gente despreza a importância que isso tem. Quando estou falando de regularidade na hora de dormir, eu estou falando de se levantar na mesma hora e ir dormir na mesma hora. Essa é a primeira medida que você que quer dormir melhor precisa fazer. O que acontece com pessoas que têm insônia, com pessoas que têm depressão, com pessoas que têm ansiedade, é variar a hora que vai para a cama e variar a hora que acorda da cama. Esse é um erro grave que você que quer dormir melhor e ter os benefícios de uma boa noite de sono precisa começar a corrigir a partir de hoje. Acorde sempre no mesmo horário, durma sempre no mesmo horário. Essa é a medida de regularidade que vai te ajudar a dormir melhor. Aqui tem um detalhe importante que eu quero que você saiba. É mais fácil você controlar sua hora de acordar do que sua hora de dormir. Isso todo mundo sabe. Para acordar, você tem um despertador que pode te ajudar a acordar sempre no mesmo horário. Para dormir, às vezes você vai para a cama, mas não consegue pegar no sono, principalmente se você tem tido problemas de sono, insônia, redução da necessidade do sono ultimamente. Logo, comece por aquilo que você pode controlar. Comece a ter regularidade na hora de acordar. Primeiro ponto, regularize o seu horário de acordar e o seu horário de ir para a cama. Segundo ponto, passe a monitorar o seu sono com aplicativos que nós temos por aí gratuitamente. E eu recomendo um aplicativo que se chama Sleep Cycle. É um aplicativo que você pode baixar, tem funções gratuitas e ele monitora o seu sono. Já deixando claro que eu não sou patrocinado por eles, não ganho nada por isso. Pelo contrário, não ganho absolutamente nada com esse aplicativo. É simplesmente um aplicativo que eu uso para monitorar o meu sono e que eu acho que vale a pena, porque você não consegue gerenciar o que você não monitora. Se você está sério para conseguir dormir melhor e ter os benefícios que isso vai trazer para sua saúde mental e física, você precisa começar a monitorar. Imagina você tentar dirigir um carro que não tenha velocímetro, que não tenha seta, que não tenha indicador de qual quantidade de gasolina está, não tenha um painel de controle. O segundo ponto para você passar a dormir melhor é começar a ter o hábito de monitorar o seu sono através de diversos aplicativos que nós temos disponíveis hoje, e eu recomendo um aplicativo que se chama Sleep Cycle. Sleep Cycle é o nome desse aplicativo que você pode baixar no seu telefone e passar a monitorar o seu sono. Terceira coisa, compreender que para dormir melhor eu começo a ajustar pela manhã. O que você faz na sua manhã, principalmente nas duas primeiras horas da sua manhã, define a qualidade do seu sono à noite. Muitas pessoas não conhecem essa verdadeira forma de controlar o seu sono, que é começar a ajustar os seus hábitos nas duas primeiras horas da manhã, porque isso parece contraintuitivo e até mesmo paradoxal. Como assim? Eu quero dormir melhor. O que que amanhã tem a ver com dormir melhor? Pois é por isso que muita gente falha ao tentar conseguir ajustar o seu próprio sono, porque não sabem que o sono começa-se a ajustar pelo que você faz nas duas primeiras horas da sua manhã. Até o momento, então, nós temos regularizar o horário de acordar e ir deitar sempre no mesmo horário, passar a monitorar o seu sono com aplicativos, compreender que tudo que você faz ao longo do dia, em especial nas duas primeiras horas da sua manhã, define a qualidade do seu sono à noite. O seu horário para acordar precisa ser idealmente nas duas primeiras horas, duas, máximo três horas após o sol nascer. Isso quer dizer que você vai precisar acordar até no máximo ali 9 horas da manhã. Isso é importantíssimo, importantíssimo. O seu horário de acordar precisa ser até duas, no máximo 3 horas após o sol nascer. Por que isso? Isso está ligado à quarta coisa que você precisa fazer para regularizar o seu sono. Assim que você acordar, você precisa se expor à luz natural por pelo menos 20 minutos. Você pode ir para a varanda, você pode ir para o quintal, você pode sair, dar uma volta por aí, mas se expor à luz natural por pelo menos 20 minutos se você mora em uma área muito ensolarada, como é a maior parte do Brasil, ou se você mora em áreas que está no inverno, áreas frias, em outros países, você precisará se expor à luz natural pela manhã por mais tempo, talvez até uma hora, dependendo de onde você mora e de qual estação do ano está. Importantíssimo isso, muitas pessoas cometem esse erro, principalmente se estão deprimidas. Elas acordam e ficam no quarto escuro, apenas veem luzes artificiais ao invés de enxergarem, de estarem expostas à luz natural. Atenção, você não vai olhar diretamente para o sol, porque isso vai machucar os seus olhos. O que você fará é sair para uma varanda, para um quintal, para uma praça, para a rua, não importa, assim que você acordar e se expor à luz natural. Não é olhar diretamente para a luz do sol que isso vai queimar sua retina, não faça isso. É se expor à luz natural. Isso é extremamente importante e eu vou te explicar o mecanismo por trás disso. A luz natural, ela é extremamente potente. Ela tem uma alta quantidade de lux, L-U-X. LUX, que é lux, é uma medida da intensidade de feixe de luz. A luz do sol, em determinadas áreas, terá uma quantidade de mais ou menos 10 mil. Se você estiver numa área muito ensolarada, ela vai ter 30 mil lux, que é essa medida da intensidade do feixe de luz. Enquanto a luz artificial, ela vai chegar, essa luz da sua casa, essa luz branca da sua casa, vai chegar até no máximo 300, talvez 400 lux, e olha lá. Então veja que a intensidade da luz do sol medida em lux é de 10 mil, 20 mil, dependendo de onde você está, enquanto da luz artificial é de no máximo 300, o que quer dizer que a luz do sol é essencial para ligar o seu cérebro pela manhã. E de que maneira faz isso? A luz natural entra no seu olho, bate na retina. Na retina existe células especiais, 1% das células da sua retina são essas células especiais que captam a intensidade da luz, manda mensagem para uma área importante no centro do seu cérebro que se chama núcleo supraquiasmático, que manda uma mensagem para a glândula pineal e fala assim: não mande mais melatonina, que é o hormônio do sono. Tem muita luz aqui de fora, é momento de acordar. Vamos perceber qual o caminho? Luz natural, retina, mensagem para o núcleo supraquiasmático, mensagem para a glândula pineal para impedir, inibir a liberação de melatonina. A luz natural também faz outra coisa importante. Luz natural, mensagem na retina, retina manda mensagem para o núcleo supraquiasmático que fala o seguinte para o seu corpo: aumente, amplie o pico de cortisol, que é um hormônio que te deixa mais alerta. O pico de cortisol pela manhã, quando você desperta, é extremamente desejável. Se você não tem o pico de cortisol pela manhã, quando você acorda, você vai ficar sonolento, lento. Você ficará lentificado em seus pensamentos e seus movimentos. Por isso que inibir a melatonina pela manhã e aumentar o pico de cortisol é tudo que você quer para ter um dia produtivo, para ter uma mente ágil e um corpo ágil ao longo do dia. Se você não se expõe à luz natural e só fica num quarto escuro, o que você está fazendo é o contrário disso. Você não inibe a melatonina e você não amplia o pico de cortisol. E você fica lentificado. Você fica mole. Você fica devagar no pensamento e nos seus movimentos. E por que que você precisa se expor à luz natural, principalmente nas duas primeiras horas após o sol nascer? Porque as células da sua retina são mais sensíveis à luz que ocorre, que é liberada pelo sol, quando ele está baixo no horizonte. Pense da seguinte maneira: as células que são especiais, que estão na sua retina, que têm a função de identificar a intensidade do feixe de luz, são mais sensíveis à luz solar quando o sol está baixo no horizonte, porque aquele espectro de luz que é emitido pelo sol quando ele está baixo no horizonte, sabe aquela luz solar meio alaranjada? Ela é justamente aquela que mais ativa essas células especiais. Quer regular o seu sono? Comece pela manhã. Acorde sempre no horário regular. Nas duas primeiras horas, você vai se expor à luz natural por no mínimo 20 minutos a 30 minutos. Você está com problema do sono? Aqui vai a quinta sugestão que você precisa fazer. Faça atividade física, principalmente nas duas primeiras horas após acordar, porque isso irá também ampliar o pico de cortisol ao despertar, que é tudo que você deseja. Lembra que o seu objetivo para regular o seu sono durante a manhã é inibir a melatonina e aumentar o pico de cortisol pela manhã. À noite será o contrário disso o seu objetivo. Mas pela manhã, o seu objetivo são comportamentos, hábitos que ampliam o pico de cortisol e inibem a liberação de melatonina. Esses hábitos são controlar a luz do seu ambiente assim que você acorda e fazer atividade física nas duas primeiras horas para ampliar o pico de cortisol. Muitas pessoas me perguntam: fazer atividade física pela manhã, nas duas primeiras horas após acordar, não é uma possibilidade para mim. Então, eu posso fazer em outros momentos? Você deve fazer em outros momentos. Se você não consegue fazer pela manhã, faça em qualquer momento do dia, porque mais importante do que o horário que você faz atividade física é fazer atividade física. Atividade física é tão importante que o horário ideal é pela manhã, 2 horas após acordar, se o seu objetivo com atividade física é regularizar o seu sono. Porém, se você não pode, faça em qualquer horário. O importante é fazer. Quinta sugestão para você regularizar o seu sono: se alimentar sempre nos mesmos horários. Muita gente, a maioria das pessoas que querem regular o seu sono, não tem a mínima ideia que o horário que elas se alimentam interferem com o sono delas. Isso é verdade. Se você quer regular o seu ritmo circadiano, a ciência é clara. Uma das pistas ambientais, um dos Zeitgebers, que são aqueles fatores externos ambientais que controlam a regulação do seu ritmo circadiano, é o horário que você se alimenta. Se você quer ajustar o seu sono, você precisará regularizar o horário da sua alimentação. Olha que interessante, muita gente nem pensa sobre isso. Regularizar o horário da sua alimentação da seguinte maneira simplificada: tenha a tendência a se alimentar mais em quantidade de calorias quando está de dia e à noite reduzir drasticamente a quantidade de calorias que você ingere e preferencialmente nem comer quando o sol se põe. Pensa que isso é como voltar lá para a natureza. Anteriormente, quando o ser humano ainda estava evoluindo e éramos caçadores-coletores, a gente se alimentava quando tinha o sol, porque não tinha sido ainda inventada a luz elétrica, a luz artificial. Logo, a gente se alimentava durante o dia e durante a noite repousávamos, porque não tinha como sair por aí no meio da floresta sem luz alguma. Isso não existia. Era momento de descansar. Da mesma maneira, você vai tender a esse ritmo. Horário regular de se alimentar é extremamente importante e pessoas com depressão, pessoas com bipolaridade tendem a ter horários irregulares de alimentação e fazerem justamente o contrário do que eu estou te sugerindo para fazer se você quer regularizar o seu sono. O que você deve fazer é comer mais enquanto tem sol e reduzir ou até mesmo parar de se alimentar quando a noite cai. O que a maioria das pessoas fazem é o contrário disso. Não se alimentam corretamente ao longo do dia e principalmente em horários irregulares ao longo do dia, o que causa uma disrupção no seu ritmo circadiano e comem muito à noite. Se alimentam em excesso à noite, atrapalhando o seu sono. Lembra que quando chega à noite, você quer que o seu corpo esteja ocupado em gerar sonolência, em descansar, em reparar e não ocupado em digerir aquela lasanha, aquela macarronada que você comeu. Se ele está ocupado com uma coisa, ele não vai conseguir estar ocupado com outra. Essa é uma simplificação didática para que você compreenda a importância da alimentação para regularizar o seu sono. E agora, finalmente, chegamos à noite. O que você deve fazer? Primeiro, evitar consumo de álcool ou consumo de cafeína, porque isso irá atrapalhar o seu sono. O álcool superficializa o sono e deixa o seu sono mais quebrado. Então, se você bebe álcool, principalmente nas 4 horas antes de se deitar, isso certamente irá causar uma superficialização e quebra do seu sono e piorará a qualidade do seu sono. Lembra que o álcool tem uma armadilha, ele induz mais rapidamente o sono, porém ele superficializa e quebra o sono. Muita gente utiliza álcool incorretamente, achando que o álcool ajuda a dormir, o que é um tiro no pé, o que é uma armadilha do álcool. O álcool realmente induz o sono, ele causa sonolência, ele te joga para o sono. Porém, ao mesmo tempo que ele te dá com a mão esquerda, ele te toma com a mão direita. Ele superficializa o seu sono e quebra ele, deixando um sono não reparador. Isso é totalmente possível de ver e já foi visto em diversos estudos com eletroencefalograma, que é um aparelho que mede as ondas cerebrais, o quanto que o seu sono está ou não mais aprofundado ou menos aprofundado. Existe um exame que se chama polissonografia, que mede tudo isso, a qualidade do seu sono, se está superficial, se está profundo, se você dormiu bem, se você não dormiu bem. E fizeram estudos nos quais deram uma dose ou mais de álcool para as pessoas, elas foram dormir, fizeram o exame de polissonografia e estava lá claramente que o álcool superficializou e quebrou o sono dessas pessoas, o que obviamente teve consequências negativas no outro dia. Cafeína é outra coisa que você vai precisar tomar cuidado. Não tome cafeína após as 2 horas da tarde. A meia-vida da cafeína é de 7 a 9 horas para a maioria das pessoas. Se você é uma mulher que toma anticoncepcional, a meia-vida da cafeína dura umas 10 horas no seu corpo. Se você é uma mulher gestante, dura 12 horas no seu corpo. Isso tem a ver com o efeito do estrogênio e a sua interação com a cafeína. Isso quer dizer, se você for tomar a cafeína 7, 9 horas antes de dormir, essa cafeína ainda atrapalhará o seu sono, porque ela bloqueia a adenosina, que é uma substância super importante que vai se acumulando no seu cérebro ao longo do dia e que dá o sinal de sonolência, o sinal de pressão para o sono. Como a cafeína bloqueia o receptor de adenosina, por ser muito similar a essa adenosina, ele simplesmente reduz a sua sonolência, inibe o seu sono. Muitas pessoas não percebem, e essa é uma grande armadilha, que aquele cafezinho que tomam ali pelas 5, 6 horas da tarde, certamente irá atrapalhar o seu sono. Agora que você chegou à noite, você acordou em um horário regular, você se expôs à luz natural pela manhã, você fez atividade física ao longo do seu dia, preferencialmente nas duas primeiras horas da manhã, você se alimentou em horários regulares, sendo que você consumiu a maioria das suas calorias quando o sol estava no céu e reduziu a quantidade de calorias quando anoiteceu, você evitou álcool e evitou a cafeína, principalmente depois das 2 horas da tarde. Agora chegou o momento de você fazer a sua higiene do sono. O que é mais importante em relação à higiene do sono? Primeiro, preparar o quarto que você irá dormir. O ambiente que você irá dormir é extremamente importante. Um ambiente ideal para que você consiga ter uma boa noite do sono é aquela que é mais semelhante a uma caverna. Pensa em como é o ambiente de uma caverna. Ele é escuro, ele é silencioso, ele provavelmente tem uma temperatura de cerca de 23, 22 graus. Se você tem ar-condicionado, você consegue manipular isso. Se você tem um ventilador, você pode manipular isso em áreas muito quentes. Então, o que você precisa observar ao cuidar do seu ambiente para otimizar o seu sono é ambiente escuro, ambiente silencioso, a temperatura correta e a superfície, ou seja, o colchão e o travesseiro que você dorme. Essas são as medidas para o controle do ambiente. E uma quinta medida, que não é nada fácil, se você dorme com alguém, isso também precisará ser conversado. Esse é um acordo, uma conversa que pode ser difícil. Você precisa trazer o seu parceiro ou parceira que dorme com você, caso você não durma sozinho, para que ele tenha ou ela tenha o mesmo objetivo que você: ter uma noite reparadora de sono. E se o seu parceiro, por exemplo, ronca, ou seu parceiro assiste televisão enquanto você está tentando dormir, ou a sua parceira está vendo o celular ao seu lado, deixando aquela luzinha que te incomoda, isso será um problema, porque o seu ambiente de sono será atrapalhado por essa pessoa que não está de acordo, alinhada com o objetivo de dormir bem. Lembra que um sono de qualidade, um sono reparador, não acontece por acaso, é um esforço. Sono de qualidade não é sorte, é um esforço para ajustar vários pequenos hábitos e comportamentos ao longo do dia e no horário de dormir. Se você não dorme sozinho, você precisa sentar e conversar com seu parceiro ou parceira para que você alinhe com ele ou ela o objetivo de terem uma boa noite do sono. Isso quer dizer ambiente escuro, nada de tela, nada de luz dentro do quarto. Se você tem televisão no seu quarto, você precisa retirar essa televisão do seu quarto. Nada de celular rodando o dedo antes de ir dormir em redes sociais. Nada de barulho excessivo para você. E se o seu parceiro ou parceira tem problemas respiratórios e ronca, isso precisará ser conversado e ele ou ela precisará buscar ajuda médica. Extremamente importante. Há tratamentos para o ronco, para problemas respiratórios, e precisa ser tratado corretamente para bem dessa pessoa e para o seu próprio bem. Alinhamento de objetivos se você não dorme sozinho. Ou algo que algumas pessoas preferem fazer é separar o quarto. Cada um dorme em um quarto separado. É algo que algumas pessoas consideram mais radical, mas dependendo da situação, é uma opção viável. Lembre-se, o sono é prioridade número 1 para saúde física e saúde emocional. Se você não fizer do seu sono uma prioridade, ele não acontecerá por acaso. Sono de qualidade é conquistado, não é sorte, não vai acontecer de um dia para a noite. Ele é conquistado através de ajustes de comportamentos e hábitos ao longo de todo o seu dia. Você agora já fez todas as sugestões até o momento. Você acordou em um horário regular, você se expôs à luz natural pela manhã, você se alimentou em horários regulares e a maioria das suas calorias enquanto tinha o sol no céu e uma minoria das suas calorias à noite, você ajustou o ambiente do seu quarto, e por ambiente estamos falando de luz, temperatura, conversar e alinhar objetivos com seu parceiro caso você não durma sozinho. Estamos falando de barulho no seu quarto para ser silencioso e a superfície, colchão e travesseiro que você dorme. Você já alinhou tudo isso? Nada disso vai adiantar se você continuar indo se deitar em horários diferentes a cada dia. O seu cérebro não vai entender o horário de dormir. E deixa eu amarrar com você esse conceito. Lembra daquele pico de cortisol que nós desejamos ao despertar? Inclusive, manipulamos a luz natural, fizemos atividade física para ampliar esse pico de cortisol. Esse pico de cortisol é importante porque ele manda uma mensagem para o seu cérebro, que é a seguinte: olha, 14 a 16 horas depois, faça um pico de melatonina, que é o hormônio que te dá sonolência. Pico de cortisol fala para o seu cérebro: 14 a 16 horas depois, me dá o pico de melatonina, que é o hormônio da sonolência. Isso quer dizer que se você acordou meio-dia, 14 horas depois, 2 horas da madrugada. O pico de melatonina só vai acontecer 2 horas de madrugada. Isso é um grande erro que as pessoas cometem. Elas acordam 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, e querem ir se deitar 10 horas da noite, 11 horas da noite, e tomam remédio por cima para tentar forçar o sono. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque você não está fazendo a conta básica que acontece na fisiologia de todo ser humano. O pico de melatonina acontece 14 a 16 horas após o pico de cortisol ao se despertar. Por isso que eu disse para você desde o início, sono se ajusta ao longo do dia, começando pelas primeiras horas do seu dia. Se você errou na hora de acordar, você já comprometeu grandemente o seu horário de dormir naquele dia. Comece ajustando o seu sono pela manhã, ou será tarde demais quando chegar à noite. Supondo-se que você acordou em um horário razoável, cerca de 14 a 16 horas depois, você irá apresentar o pico de melatonina. Em geral, vai acontecer 9, 10 horas da noite, e esse pico de melatonina irá te dar a sonolência, junto com o acúmulo da substância adenosina ao longo do dia. Essa é a fórmula para sonolência correta ao longo da noite. Acúmulo de adenosina no cérebro causa pressão pelo sono. E a melatonina, a liberação desse hormônio, te leva à sonolência. Tudo que atrapalha esses dois mecanismos atrapalha o seu sono. Acúmulo de adenosina ao longo do dia é atrapalhado pela cafeína. Liberação de melatonina à noite é atrapalhado pelo horário que você acorda, é atrapalhado também por excesso de luzes artificiais à noite. Isso quer dizer que para você ir dormir bem, você irá precisar de reduzir as luzes artificiais durante o período da noite. Se pela manhã você queria muita luz, agora à noite você quer pouquíssimas luzes. Você pode tentar também, algumas pessoas acham isso útil e tem estudos mostrando que isso pode ser útil, óculos especiais que bloqueiam o espectro de luz azul. O problema é você encontrar a marca ideal desse óculos que protege, bloqueia o espectro de luz azul à noite, porque tem muitos óculos por aí que não estão embasados em dados científicos e não são bons para isso. Mas caso você encontre uma marca adequada de óculos que bloqueia o espectro de luz azul, isso pode ser uma estratégia a te ajudar a bloquear essa luz artificial a qual todos nós estamos expostos da noite. Se você não tem ou não deseja utilizar o óculos que bloqueia o espectro de luz azul à noite, você precisará eliminar telas 2 horas antes de você ir dormir, reduzir as luzes da sua sala, da sua cozinha, do seu quarto, deixar e criar o hábito de redução de luzes cerca de 2 horas antes de você ir dormir. Com um detalhe especial aqui, se você puder modificar as luzes da sua casa, melhor ainda. O que seria modificar as luzes da sua casa? Luzes que são mais prejudiciais à noite, brancas e que estão no teto, que vem de cima para baixo. Luzes menos prejudiciais à noite, luzes amareladas, pouco potentes e, se possíveis, que estejam abaixo, como um abajur, abaixo da linha dos seus olhos ou, idealmente, no chão. Isso acontece porque aquelas células especiais que medem a intensidade da luz estão principalmente na parte de baixo da sua retina. Isso quer dizer que elas são mais afetadas por luzes que vêm de cima para baixo do que luzes que vêm de baixo para cima. Isso acontece porque o ser humano evoluiu em um ambiente sem luzes artificiais, onde a única luz era a luz do sol. Consequentemente, as nossas células estão mais adaptadas a serem ativadas por uma luz que vem de cima para baixo. Isso quer dizer que, resumo para você controlar as luzes à noite: luz quanto mais branca, pior. Quanto mais vier de cima para baixo, pior. As que menos prejudicam são luzes amareladas abaixo da linha do seu olho, um abajur, por exemplo, ou idealmente que venham do piso para cima, que são aquelas luzes do piso, atrapalham menos do que luzes brancas e que estão no teto. Justamente o contrário do que a maioria das pessoas tem em casa. Reduza as luzes 2 horas antes de dormir. Telas são um grande problema e o grande inimigo do seu sono, o grande inimigo moderno do seu sono. Redes sociais, vídeos, televisão, celular, todos são grandes inimigos do seu sono. Se você quer dormir bem e ter o resultado de melhorar sua saúde física e emocional através de uma noite reparadora de sono, você precisará abrir mão do uso de telas 2 horas antes do seu horário de dormir. Idealmente, não utilize telas ou luzes após 10 horas da noite, porque após as 10 horas da noite é o período, e tem um estudo científico lindo mostrando isso, que é o período o qual as células especiais no fundo da sua retina, responsáveis por captar a intensidade da luz do ambiente, estão mais sensíveis. Isso quer dizer que 10 horas da noite, qualquer luzinha, qualquer tela, qualquer luz artificial ativam essas células especiais. E qual é o mecanismo que está por trás desse grande problema? Quando essas células que estão localizadas na retina identificam luzes artificiais de telas, elas mandam a mensagem para o núcleo supraquiasmático, que manda a mensagem para a glândula pineal, que fala: inibe a liberação de melatonina. Existe luz no meu ambiente, consequentemente você não deve liberar a melatonina, que é o hormônio da sonolência, atrapalhando o seu sono. Você conseguiu, então, seguir todas essas sugestões que eu estou te falando e foi deitar, dormir. Só que você não pegou no sono até 1 hora depois que você dormiu. Lembrando que é normal você demorar de 30 a 40 minutos entre deitar na cama e pegar no sono. Nós chamamos isso de latência do sono, que é o período entre deita na cama, desliga as luzes e vê quanto tempo que demora para você pegar no sono. Se você está com problemas de sono, se você está com insônia, convivendo com problemas crônicos de sono, pode ser que um dia fazendo tudo isso que eu estou te falando para ajustar o seu sono não será suficiente. Você precisará de vários dias ajustando esses hábitos. Porém, você não deve ficar na sua cama por mais de uma hora sem conseguir pegar no sono. Você ficou uma hora lá, não conseguiu pegar no sono, você irá levantar, irá dar uma voltinha na sua sala, fazer atividades relaxantes que não envolvam uso de telas ou excesso de luz e nem atividades muito estimulantes. O que você fará é uma leitura de algo leve, alguma outra coisa relaxante para você, técnicas de respiração, etc. E aí você volta para a cama novamente e tenta adormecer. Por quê? Conceito fundamental de higiene de sono para você que quer melhorar o seu sono. Cama só serve para dormir ou ter relações sexuais. Nada mais além disso. Cama não é lugar de comer. Cama não é lugar de mexer em telefone, cama não é lugar de assistir televisão, cama não é lugar de trabalhar, de mexer no computador ou fazer qualquer outra coisa que não seja sono ou relações sexuais. Nada disso é a cama. Você precisa criar essa regra ao longo da sua vida. Cama apenas para essas atividades, porque dessa maneira você está condicionando o seu cérebro a fazer uma ligação entre deitei na cama, é hora de dormir. Se você, ao longo do seu dia ou à noite, realiza várias atividades que não seja dormir, o seu cérebro agora, quando deita na cama, não está condicionado. Você deita na cama e ele não sabe. É hora de assistir televisão? É hora de comer? É hora de mexer no celular? É hora de mexer no computador? O seu cérebro não sabe, porque você não condicionou ele corretamente fazendo diversas atividades outras na cama. Conceito fundamental de higiene do sono. Outro conceito fundamental da higiene do sono: 2 horas antes de você dormir, fazer atividades relaxantes de baixa intensidade que não sejam excitantes para o cérebro. Isso envolve não ficar assistindo filmes violentos, filmes de ação, coisas que mexem demais com a sua emoção. Não fazer coisas com muita intensidade. Lembra que o que você deseja nas 2 horas antes do horário que você colocar para dormir é ir gradualmente desacelerando o seu cérebro. Então faça atividades relaxantes e de baixa intensidade, porque senão você não conseguirá dormir bem. Porque atividades de alto impacto, de alta intensidade, estressantes, vão liberar o pico de cortisol quando você não deseja cortisol, que é à noite. E o pico de cortisol inibe o pico de melatonina, que é o que você deseja à noite. Você fará o contrário daquilo que você deseja para o período antes de você dormir. Ajustar esses hábitos é essencial. Realizar essa higiene do sono é essencial. Outra sugestão importante: pode ou não tirar uma soneca, dormir ao longo do dia. Depende. Se for até 30, 40 minutos, tudo bem dormir ao longo do dia, se isso é algo que te deixa mais reparado, se você gosta, se te deixa mais descansado e ágil. Pessoas diferentes reagem diferentemente a essa soneca durante o dia. Desde que ela não passe de 30, 40 minutos, ela não atrapalhará o seu sono à noite. O problema é se você dorme mais de 40 minutos durante o dia. Quando você dorme mais de 40 minutos durante o dia, você retira e lava aquela adenosina que estava se acumulando no seu cérebro para causar pressão por sono. Se você tira uma soneca de mais de 40 minutos, você está reduzindo a adenosina no seu cérebro e, consequentemente, reduzindo a pressão por sono que acontecerá à noite. Essa é uma armadilha que muita gente cai. Não dormiu bem à noite, deita durante o dia e dorme 2, 3 horas. E aí, repete o ciclo vicioso. Porque se você dormiu 2, 3 horas, você reduziu a quantidade de adenosina no seu cérebro. À noite, você não conseguirá dormir adequadamente novamente. E no outro dia, você repete esse ciclo vicioso. Se atente a isso. Lembre-se que regular, ter uma boa noite de sono, depende de você ajustar os seus hábitos e comportamentos desde o horário que você acorda pela manhã e até a noite. você está vendo todos os principais hábitos e sugestões que têm embasamento científico que irá te levar a ter uma excelente noite de sono, acordar no outro dia reparado, descansado, muito melhor, com a sua saúde física em dia, sua saúde emocional em dia. Para que isso aconteça, faça do sono a sua prioridade. Seja um atleta do sono. Pode parecer engraçado falar dessa maneira, mas é a forma como você deve enxergar o sono na sua vida. Seja um atleta do sono. Faça do sono a sua prioridade e entenda que sono de qualidade não acontece por acaso, ele é algo conquistado através dos comportamentos e hábitos corretos ao longo de todo o seu dia, começando desde o momento que você desperta. Não caia na armadilha de achar que existe um remédio mágico, que existe uma pílula mágica que irá anular todos os hábitos e comportamentos incorretos que você fez ao longo do dia e magicamente te levar até uma boa noite de sono. Isso não acontece. Medicamentos podem sim ser utilizados em situações específicas, mas a primeira linha de tratamento para aquela pessoa que está com problema de sono não é remédio. A primeira linha de tratamento para aquela pessoa que está com problema de sono se chama higiene do sono adequado. Se você seguir todas essas sugestões e hábitos, eu te garanto, você terá um sono de muito, mas muito melhor qualidade. Pode ser que não seja em um dia, mas faça isso por 7 dias, faça isso por uma semana e você colherá os resultados positivos disso. Garanto para você que isso vai acontecer. Um forte abraço a todos. E não fique apenas na teoria, aplique na prática todos esses hábitos e sugestões que você colherá os frutos e as recompensas de ter enxergado o seu sono como prioridade, porque ele é a pedra fundamental para você levar uma vida melhor, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Um forte abraço a todos!
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!